Os deputados estão a fazer muito barulho e é preciso ter respeito pelos oradores. Faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ou da consagra do direito a 25 dias de férias anuais, ou ainda de alterações ao regime do despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de trabalho e ainda a revogação do despedimento por inadaptação. Tem sido, Sr. Presidente, uma constante sempre que são apresentadas estas iniciativas aqui no Parlamento, de ser inúmeras críticas às reformas laborais levadas a cabo pelo Governo de coligação PSD-CDS. Pois bem, vamos aos factos e desmistificar as inverdades. Senhores deputados, recuamos ao ano de 2012, quando o Governo PSD-CDS levou a cabo uma reforma laboral, ouviu-se de tudo aqui nesta Câmara, que se tratava de um pacote laboral que nada tem a ver com a competitividade, com a produtividade ou com o combate ao déficit ou à dívida, mas que tem tudo a ver com os despedimentos e desemprego, disse Francisco Lopes, do PCP. Que este Governo quer encarar a porta ao despedimento de milhões, tanto de trabalhadores, Francisco Lopes, do PCP. Aquilo que o Governo está a fazer com esta proposta é tão só estimular o despedimento, José Luís Ferreira dos Verdes. O que vai acontecer, como no passado aconteceu, é o aumento do desemprego, Jorge Machado, do PCP. Criação de emprego, como tais propostas, Sr. Ministro, não, Mariana Aveca, Bloco de Esquerda. Contudo, Srs. Deputados, os anos seguintes não deram razão a estes arautos da desgraça e até organismos internacionais, e pasmos, o anterior Ministro, Vieira da Silva, vieram reconhecer o efeito positivo das reformas levadas a cabo em 2013. A OCDE reconheceu que as reformas laborais levadas a cabo entre 2011 e 2015, tendo considerado que as reformas portuguesas da legislação de proteção do emprego estão entre as mais importantes implementadas pelos países da OCDE nos últimos anos. Mas se estas constatações são relevantes, mais importante é perceber e analisar os números da sua implementação no mercado de trabalho, nomeadamente as que constam do Livro Verde do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, o qual tem como prefaciador o Sr. Ministro Vieira da Silva. Começando pela evolução do mercado do emprego, o Livro Verde confirmou o que o CDS tem vindo sistematicamente a dizer e que muito tem reflexo das alterações laborais do Governo PSD-CDS. Vamos a números. A população empregada começou ciclicamente a diminuir em 2008, quando tínhamos cerca de 5.149.000 portugueses e no segundo trimestre baixou para 4.355.000 no primeiro trimestre de 2013. A partir desse trimestre, reverteu-se o ciclo e a população empregada começou consistentemente a crescer. Quanto ao desemprego, verificámos que o Livro Verde constata igualmente uma mudança positiva desde o primeiro semestre de 2013 e que começava a baixar. Posto isto, que fique bem claro que as reformas que os partidos da esquerda ainda criticam foram essenciais para que em 2013 começássemos a reverter o ciclo da diminuição do emprego e do aumento do desemprego. Mas a esquerda, Srs. Deputados, não aprende. Não aprende ou não quer aprender. Voltam a apresentar estas iniciativas, ignorando a envolvência que está inerente ao mercado de trabalho. Se não ignoramos como princípio fundamental do direito do trabalhador, o princípio da proteção do trabalhador, também não ignoramos a importância do diálogo social entre empregadores e trabalhadores para a sã vivência no mercado de trabalho. Este diálogo não é só importante e indispensável no seio das empresas, como também o é em sede de concertação social. A concertação social é o fórum onde estão representados os trabalhadores e os empregadores, e é neste organismo que melhor estão criadas as condições para a evolução da legislação laboral. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, matérias como as que são aqui hoje a ser debatidas, que estão relacionadas com horário de trabalho, direito de férias ou despedimento, deveriam e tinham de, em primeiro lugar, ser debatidas em sede de concertação social. Era indispensável que este debate começasse pelos representantes dos trabalhadores e dos empregadores. O CDS valoriza e acredita na concertação social. Os grandes avanços que foram dados na legislação laboral aconteceram maioritariamente porque antes houve um debate sério e um acordo entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores. O CDS não teme a capacidade de diálogo nem de acordo entre parceiros sociais, muito antes pelo contrário, achamo-la indispensável e fundamental para que qualquer alteração em termos de legislação laboral passe pela concertação social. Se a esquerda teme ou desconfia, é algo que já deveria ter mudado, senhores deputados, pois o mundo também já mudou. Por isso, reafirmamos que estas matérias deveriam ser sempre e ter sido precedidas de debate e acordo social. Se em tempos normais era indispensável este debate, em termos de pandémicos ainda muito mais seria. Será que os partidos proponentes destas alterações às leis laborais não estão conscientes da incerteza em que todos nós nos encontramos? Atualmente ainda desconhecemos os impactos da atual pandemia no mercado de trabalho. Não conseguimos ainda saber qual o efeito em termos de manutenção ou criação de postos de trabalho ou na subida do desemprego. E para o CDS é muito irresponsável estar a alterar estas leis sem sabermos primeiro qual é o impacto da atual crise. Se aprovássemos grande parte destas alterações aqui propostas, provavelmente estaríamos a contribuir ainda mais para o aumento do desemprego e para o aumento da instabilidade económica e social. Seria muito irresponsável estarmos a fazê-lo, nomeadamente nesta altura. E a postura do CDS é e sempre será a mesma. Reformas como estas, que alteram dias de férias, horários de trabalho, os regimes de cessação do contrato de trabalho, devem ser sempre precedidas de um debate sério, em sede de concertação social e, se possível, de um amplo consenso e acordo social. Alterar estas leis, quando estamos em plena crise pandémica, em plena crise social, em plena crise económica, com efeitos ainda desconhecidos, não só é irresponsável, como muito, muito perigoso. E o CDS irá votar contra todas estas propostas hoje aqui apresentadas. Disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado, é a vez do Governo e tem a palavra o Senhor Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, que eu aproveito também para cumprimentar. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, está hoje em discussão um conjunto de diplomas de diferentes proponentes sobre questões relativas a matérias laborais. Em primeiro lugar, o Governo saúda o agendamento putativo do PCP e saúda também todos os proponentes, tomando o sentido destas propostas, acima de tudo, como uma valorização das matérias relativas ao emprego, ao trabalho, por parte das forças políticas e dos deputados proponentes. É uma valorização da qual, sem prejuízo de naturais diferenças que possam existir na apreciação de cada uma das propostas em concreto, o Governo partilha. Com efeito, a prioridade às questões do trabalho e do emprego, da criação do emprego, mas também da sua qualidade, está profundamente inscrita na matriz programática e da atuação do Governo, do anterior Governo e do atual Governo Constitucional. São prova disso desde 2015, a política de aumento consistente do salário mínimo, a reorientação das políticas ativas de emprego, o combate à precariedade, a promoção da negociação coletiva. Estas foram e continuam a ser traves mestras da estratégia de atuação política do Governo. Foram anos de uma evolução sustentada, de crescimento do emprego, da qualidade do emprego, com melhoria da generalidade dos indicadores do mercado de trabalho até à pandemia, com crescimento do emprego, diminuição da precariedade, aumento dos salários. Num quadro de confiança, de estabilidade e de previsibilidade, mas também de mudanças e de melhorias significativas, algumas por iniciativa parlamentar, por exemplo, na responsabilização das cadeias de subcontratação, na melhoria e agilização da ação especial de reconhecimento de contratos de trabalho, no regime de licenças de parentalidade em 2019 e outras a partir de iniciativas do Governo, como, por exemplo, no conjunto alargado de alterações às leis laborais ou em 2019, com foco específico no combate à precariedade e na defesa e promoção da negociação coletiva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é diferente nesta legislatura e não é diferente mesmo no quadro de uma pandemia. Como é sabido, a economia e a sociedade portuguesa têm atravessado choques significativos Vivemos um decénio marcado por duas crises de grande magnitude, a primeira que se prolongou até meados da década e implicou um período prolongado de assistência externa, e a atual crise pandémica, súbita, imprevisível e com traços únicos. De facto, a pandemia veio infligir um choque profundo e imediato sobre a economia, as empresas e o emprego, um choque profundo que só os apoios públicos têm permitido ao longo deste ano e quase meio amortecer. Ora, também no período da pandemia, o Governo tomou medidas para proteger o emprego, para alargar a proteção social a muitas categorias de trabalhadores, não deixou de aumentar o salário mínimo, prosseguindo o seu compromisso nesta matéria, não deixou de tomar medidas para defender a negociação coletiva. Mas nesta década, marcada por crises, assistimos também a mudanças profundas na economia, na sociedade e no trabalho. Vivemos uma aceleração das mudanças nos mercados globais, dos impactos da automação, da transição energética e climática e também da transição digital, com tradução em novas formas de trabalho e no aprofundamento de pressões já anteriormente visíveis. Mudanças, aliás, que a pandemia veio também promover e exponenciar, nomeadamente no que a novas formas de trabalho diz respeito. É por isso que o quadro que vivemos é um quadro de convergência da aceleração de várias mudanças, de um contexto de dificuldade muito particular induzido pela pandemia. É um quadro em que se conjuga a pressão sobre o emprego, com origem na crise pandémica, com a expansão de novas formas de trabalho, novas realidades económicas e laborais, num contexto geral de aceleração da mudança. É por isso que a situação que temos hoje e que teremos na próxima década é um quadro diferente da realidade que vivemos, daquele que vivemos anteriormente. Um quadro que coloca novos e indeclináveis desafios às políticas públicas e à regulação do mercado de trabalho. Desafios e mudanças que muitas vezes interpelam também velhos desafios e velhas desigualdades. É por isso que precisamos de nos focar na resposta às dificuldades da pandemia e nos desequilíbrios que ela acentuou, mas também na resposta às profundas mudanças que estão a ter lugar. Precisamos nos concentrar numa agenda do trabalho digno, coerente, transversal, capaz de responder às novas realidades, ao mesmo tempo que corrigimos tendências e desequilíbrios que elas podem acentuar, em particular neste momento de crise e de crise séria como a que temos vivido. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é neste quadro que devemos olhar para o emprego, para o trabalho e para as questões laborais. Precisamos de construir uma agenda virada para o presente, mas também para o futuro das relações de trabalho. Uma agenda centrada na promoção do trabalho digno, nas suas diferentes dimensões, orientada para responder às dificuldades e desafios com que nos confrontamos hoje. Uma agenda que responda às novas questões do trabalho, mas também a velhas questões que as novas realidades e as mudanças também interpelam, como é o caso da precariedade ou o caso do trabalho não declarado. Para respondermos aos desafios da mudança, do futuro do trabalho e para assegurar que o trabalho do futuro é um trabalho com dignidade para todos. É neste quadro que precisamos de ter uma visão integrada de uma agenda do trabalho digno e da sua promoção. Esta é, aliás, uma das mais estruturantes e principais conclusões e orientações do Livro Verde do Futuro do Trabalho, que está, como sabem, nas fases finais de elaboração e incorporação de contributos após debate aprofundado em concertação social e também um período de discussão pública. E, aliás, esta promoção do trabalho digno é justamente a primeira das recomendações que surge no Livro Verde, promover esta agenda nas suas diferentes dimensões do combate à precariedade, do combate ao trabalho não declarado, da resposta às novas formas de trabalho, por exemplo, o trabalho em plataformas. O Livro Verde identifica com clareza várias áreas, não apenas esta, mas dimensões da promoção da qualidade do emprego e das relações laborais. Não se foca unicamente, longe disso, nos chamados novos desafios, sejam os induzidos pelos avanços tecnológicos e pela digitalização, sejam o da transição climática. Pelo contrário, identifica matérias em que precisamos de agir nestes domínios, mas também matérias relevantes de promoção da qualidade do emprego e das relações laborais neste contexto de profunda mudança. Por exemplo, a melhoria dos instrumentos de combate à precariedade onde tal se justifique, a melhor regulação neste âmbito do trabalho temporário, o aprofundamento e endurecimento do combate ao trabalho não declarado, talvez a forma mais gravosa de precariedade. É também neste contexto que as matérias da precariedade ganharam uma expressão e acuidade no quadro da pandemia, justificando um debate aprofundado em torno destas matérias. Referi já também as questões relativas à mudança tecnológica, ao trabalho em plataformas, ao uso da inteligência artificial, algoritmos e tantas outras matérias contidas no livro.